aí, quem fala aqui é o Renan, você está no Megascópio e bem-vindo à Guilda do Debate.
Novo quadro de podcast aqui do Mega, em que iremos conversar sobre assuntos bastante diversos. E hoje, para a gente discutir um assunto muito interessante aqui, está comigo o Nascente. Se apresente aí.
Fala, galera. Nascente aqui, redator do site. E vamos lá, então, agora para a nova mitada do site. Mega Debate, Mega Debate, Mega Debate.
Em alguns momentos também chamado de Mega Me Bate, mas corrigindo. É. E também tá aqui...
Sabaki, oi. Beleza? Como é que você tá, Renan? Como é que você tá, gente? Vocês estão bem?
Tranquilão, tranquilão.
Opa, tudo tranquilo.
Eu tô também e a gente vai trazer uns negocinhos aqui pra gente.
Toro especialista em Final Fantasy XIV, pelo amor de Deus.
E especialista em Yakuza também.
Olha aí, o cara é brabo, pô.
E hoje iremos trazer aqui três tópicos para a gente discutir brevemente, que são três jogos que nem todos jogaram, mas que a gente vai acabar um tirando a dúvida do outro sobre os jogos. E são eles, não necessariamente nessa ordem que nós iremos discutir, que é Rise of the Ronin, Saga Emerald Bayonet e Dragon's Dogma. E esses jogos, se vocês quiserem conferir mais, vocês podem ir lá no site do Mega, www.megascope.com.br, que teremos as respectivas reviews, ou reviews, não sei o plural de review, e eles estarão lá. É isso.
Ó, eu tô fechadão também, sei lá como é que fala.
Às vezes o português é um mistério. Mas enfim, e aí, Nascente, que tópico você acha que a gente deveria começar dentre os três aí?
Eu acho que seria uma boa, né, pra rapaziada aí, todo mundo que tá escutando, que tá completamente ouriçado, estão esperando com certeza a nossa opinião sobre o polêmico Dragon's Dogma.
O cara tem uma veia dramática aí, né, ele pode, hein?
É, não.
Jesus.
Vamos lá, mano, Dragon's Dogma 2 aí, o tão polêmico Dragon's Dogma 2, que quem jogou foi o Renan. Gostou do jogo?
Da treta que teve com o lançamento do jogo?
É, principalmente...
É que teve algumas tretas, né?
Sim. Cara, eu nunca entendi treta. Porque, assim, isso começou porque antes do jogo lançar, tipo, um dia antes, a Capcom adicionou um monte de DLC, que era meio que transação, basicamente. Você pagava pra comprar item consumível dentro do jogo.
Uhum.
Só que aí que tá. Você já jogou um jogo da Capcom antes?
Depende.
Cara, eu lembro que eu comprei Devil May Cry 4 Special Edition no PS4 muito tempo atrás. Cara, aquele jogo você pode comprar uma vermelha, tipo, e aquele jogo sabe o quê? 2006? Sei lá. É. Tem muito tempo que a Capcom faz isso, não sei porque as pessoas ficaram putas com isso.
Não, mas é que no caso, pô, tu tinha que gastar dinheiro da vida real dentro do Devil May Cry Special Edition. Acredito eu que não, porque é um jogo de PS3 originalmente, né?
Não. E aí tá, todos os itens que você pode comprar por microtransação no Dragon's Dogma 2, você pode pegar no jogo tranquilo, sabe?
Ah, pode?
Pode, pode.
Eu não sabia, porque até a piada que gerou entre meus amigos quando a gente ficou sabendo esse negócio, era uma piada tipo assim, pô, tem microtransação pra tu botar o analógico pra frente e o controle funcionar, tá ligado? Tipo, eu achei que era absurdo desse jeito, agora que, pô... Tu tá me falando que é numa vibe meio Street Fighter V e Street Fighter VI, tá ligado? Tem ponto lá que se tu for um psicopata, tu pega os pontos do jogo, tu libera um boneco ao invés de gastar dinheiro da vida real.
E você nem precisa ser psicopata no Dragon's Dogma pra isso. Porque o que o Dragon's Dogma 2 tem muito em comum com o primeiro é que a questão das viagens rápidas e atalhos, digamos assim, que você pode pegar... É uma quantidade muito pequena. Então, às vezes, você precisa revisitar um lugar para alguma missão ou fazer uma entrega que você já passou por lá. E a carruagem que você pegar ou a pedra que você vai usar para chegar até o próximo ponto, ela ainda assim vai exigir que você ande. E aí, as carruagens estão espalhadas pelo mapa dessa forma e a polêmica que eu mais vi, pelo menos, foi que você não paga para ficar mais forte, mas você paga para otimizar as suas andanças dentro do jogo. Aí eu fiquei assim, mas que caralhos, porque eu fui jogar, eu acumulei um monte de pedra porto que você usa para utilizar e fiquei sem entender, sabe?
Mas olha só, tu não sentia necessidade de fazer viagem rápida durante a tua, o teu long play ali, durante o walkthrough ali teu ali? Tu não sentiu necessidade?
Não, em algum momento do jogo você sente necessidade. Só que o ponto maior é que você comprando os itens que te permitem a viagem rápida, eles não vão dar pontos, não vão te dar acesso a pontos diferentes.
Tem um detalhe aí também. Dragon's Dogma é um jogo feito todo em cima de uma filosofia que a graça do jogo é você viajar. Não é você ficar teleportando pra cumprir o objetivo.
É, mas tem uma, vai ter algum momento que tu vai querer dar uma fast travel, tá ligado? Vai ter um momento que tu não vai estar afim de querer ir até o, outro, até o norte do mapa, sendo que tu tá lá na parte de baixo, tá ligado?
Não, sim, eu entendo. Eu sou uma das pessoas que jogou o primeiro Dragon's Dogma lá. Na verdade, joguei a versão Dark Arisen, tipo, uns 2 anos atrás.
Uhum.
E eu não gostava daquele jogo por conta disso. Mas eu entendo que essa é a intenção do projeto, sabe? Essa é a intenção do cara que deu a visão ali, sabe?
É, mas daí pagar é zoado.
Não, pagar é zoado.
Eu já tava quase inocentando a Capcom, pelo que o Renan tava falando. Tipo,
não,
pessoal,
inocente não tem nada. Mas é. Mas você coloca aquele bite ali, sabe? Deixa a isca. Pô, você quer colocar fast travel a cada cidade que você vai, a cada 10 metros que você anda? Aqui as pedras, cara, compra. Mas é uma coisa assim que eu entendo quem reclamou, porque, sinceramente, chega um ponto do jogo que você cansa de fazer tanta viagem, tantas idas e vindas, mesmo sendo propósito, se torna uma coisa um pouco maçante. Só que o nível da reclamação eu, sinceramente, achei bastante desproporcional.
Mas o pessoal reclamou de outra coisa além disso? Não reclamaram de gráfico, sei lá, de...
não,
ou o resto do jogo tá
decente. Não, de performance no PC, mas foi só isso.
Mas daí dane-se PC, né? Não, que isso.
PC não é videogame. É... não, mas a performance do PC é um negócio que a gente encontra, que acaba sendo bastante comum em muitos jogos, né? Que às vezes a própria desenvolvedora acaba colocando ali alguma forma de barrar uma pirataria, que acaba dando aquele delayzinho no jogo. Mas é uma coisa que eu acho que acaba ficando otimizado com o tempo. E isso, pô, se a gente for reclamar disso pra todo jogo que é lançado de PC, eu acho que a gente vai reclamar pra tudo, sabe?
Normalmente é PC. O que importa mesmo do jogo, que a jogabilidade, o pessoal não falou nada de mal. Inclusive, muito pelo contrário. Mas,
sim.
Renan, você chegou a jogar o primeiro?
Cheguei.
Uma coisa que eu vi uma galera comentando sobre, e eu fiquei curioso pra ter sua opinião de alguém que jogou o negócio, botou a mão na massa pra review. Eu vi muita gente falando sobre a física do combate tá diferente. Sobre gente que foi levada por grifo pra outros lugares e acho. Foram uma viagem toda porque elas não precisavam ficar se segurando o tempo todo. Sobre classe do jogo que pode pular alto pra caralho e ficar rodopiando. E a física do jogo simular a fazer uma simulação realística daquilo. E acabar gerando resultados inesperados.
Olha,
isso é um pouco diferente do 1, da memória que eu tenho do 1. Porque a memória que eu tenho do 1 são animações muito quadradinho, sabe?
Ah, sim. Inclusive, antes de jogar o 2, eu revisitei um pra ver se era realmente a memória que eu tinha também na versão Dark Horizon. E tem uma diferença. Olha, eu não falo pra você que eu cheguei a fazer tantas peripécias no jogo do meu boneco virar uma Beyblade, mas eu joguei escalando os bichos, tentando explorar esse outro lado do jogo que é muito característico do Dragon's Dogma, né? E tá melhor, porque como você falou no 1, a percepção que você tinha é que, por exemplo, quando você tava escalando numa batalha de uma quimera no 1, você tá escalando as costas dela, ou vamos colocar um outro bicho maior, você tá escalando esse bicho, quando o personagem gira, parece que ele gira em ângulos mais retos, por exemplo. No 2, isso com certeza está muito melhor, porque você tem umas angulações que são mais cabíveis. Ainda existem alguns ângulos muito estranhos que o personagem se segura, só que a física de se segurar tá bem legal.
Eu acho isso uma coisa interessante de mencionar, porque historicamente a equipe de Dragon's Dogma e a equipe de Monster Hunter são basicamente metade-metade, sabe? Metade da equipe que trabalha em Monster Hunter trabalhou em Dragon's Dogma primeiro e em dois também. E é meio que um jeito de você dar uma bisbilhotada em como vai ficar a gameplay do novo Monster Hunter, que nem saiu o trailer direito, né? Só teve aquele trailer de revelação.
Eu acho que dá pra esperar alguma coisa, não vou falar igual, mas como você falou, se a equipe for metade metade, que algumas mecânicas sejam implementadas em Monster Hunter também e tenha um desempenho bem interessante, ainda mais com criaturas ainda maiores, né, pra você enfrentar.
O Dragon's Dogma 2 aí, ele acabou com uma cara de que vai ter mais um aí, ou ficou por isso mesmo?
Cara, é difícil falar, porque o Dragon's Dogma 2, ele já não dá uma continuidade direta no primeiro.
Uhum.
Você tem a questão do Arising, né, do Nascent aqui no Dragon's Dogma 2, mas é deixado bem claro que é basicamente mundos paralelos. Então você tem algumas representações que seriam basicamente uma semelhança do que a gente viu no primeiro jogo, mas com outros contextos. O mundo é basicamente o mesmo. Existe o dragão que vai lá e rouba o coração da forma mais literal possível do Nascent, né? E torna o Nascent que vai ser o verdadeiro rei. Então acho assim, cara, tem muita possibilidade, porque visto que eles não deram uma continuidade dessa forma como o primeiro, nada impede deles pegarem o final do 2 e criar um braço dali, ou falar, beleza, vamos fazer um 3 que vai conversar com o jogo anterior ou com os outros dois jogos, só que começando uma terceira linha de um universo paralelo, por exemplo, em que as cidades são assim, assim, assadas e tem tais modificações. É tudo muito amplo.
Ou, né, vamos fazer o terceiro, que é pra barra ficar limpa, já que o 2 saiu aí com algumas reclamações. Ah, vamos fazer o jogo certo agora.
É, vamos fazer assim, microtransação.
Dragon's Dogma 3.
Eu não sei se vai ter um terceiro jogo, mas provavelmente vai ter DLC, porque...
Ah, óbvio que vai ter DLC,
não,
né, cara?
Sim, sim, sim.
Não, eu vou, já estão cobrando já pra tu andar? Não vão cobrar agora pra uma expansão? Óbvio que vai ter, né, cara? Pô...
Não, eu digo
japonês
isso
porque... safado aí.
Eu digo isso mais porque desde o primeiro jogo todas as classes são meio que divididas em cores, sabe? E no 2 tem 4 cores bases, que são as quatro classes iniciais, e tem classes avançadas que misturam as cores. No Dragon's Dogma 2 atualmente só tem tipo 2 classes avançadas de 4 combinações diferentes. 4 não, 8, eu acho. 8 combinações diferentes. Então meio que deixou muito aberto aí que pode rolar uma DLC expandindo, botando mais espaço.
É, boa sorte aí pra quem for comprar e dar dinheiro pra grande empresa aí.
Só um comentário pra gente fechar o top de Dragon's Dogma, aproveitando que o Sabá que falou de classes, que eu achei bem interessante. Isso eu acho que já tinha no primeiro também, mas a forma com que você desbloqueia as classes no Dragon's Dogma, eu acho que é um diferencial muito grande também em relação aos outros RPGs que a gente tem aí no mercado. Então, é bem legal. Você tem que, por exemplo, fazer uma missão específica para um personagem que você, ajudando ele, você vai ganhar aquela classe para você poder utilizar e modificar no seu personagem.
Peraí, isso é Final Fantasy XIV.
Não, no Dragon's Dogma também. Então, por exemplo,
No primeiro você ia numa estalagem e você podia trocar ali com falar com o NPC, mas no 2 você tem que conversar com o NPC, tem que fazer uma missão pra ele.
Não, você pode fazer a troca de classes da mesma forma. Só que, por exemplo, você tem as 3 classes que você inicia, que você pode fazer a troca. Se você quiser, por exemplo, liberar o arqueiro mágico, você vai ter que fazer uma missão e esse NPC, como presente, vai te dar a classe de arqueiro mágico.
Final Fantasy XIV.
Ok, então não é o único RPG. E em minha defesa, eu não conheço Final Fantasy XIV. Então, É isso aí, gente.
Eu deveria jogar Final Fantasy XIV. Esse jogo tá de graça, né? Que trai aí tem.
É, tá de graça, tá de graça. Tá de graça, sim, o Final Fantasy XIV, galera. Confio.
Pô, tem direito de passar de graça, cara. Isso aqui é ótimo.
Tem que pagar o jogo mensalmente pra tu jogar, como se fosse um pagar a internet, cara.
Free trial você não precisa pagar.
Que free trial? Tá, o free trial lança. Quantos dias o free trial?
Free trial é ilimitado, cara.
Hã?
É, como assim?
Mas enfim.
Não. Então, então quem que paga essa merda?
Quem compra a expansão e paga mensalmente.
Tá, mas por que que vai pagar sendo que o free trial é eterno? Não faz nem sentido a frase, é free trial.
Esse não é o assunto do podcast hoje.
Não, peraí. Abra uma quarta pauta aí. O que que é esse free? Cara, free trial. É o teste gratuito. Teste eterno? O que que isso aí é?
Não, ó, beleza, vamos lá. O Final Fantasy XIV agora vai sair o Down Trail em julho. Certo? Ah. O free trial tem o jogo base, que é o Realm Reborn, Heavensward e o Stormblood. São as três primeiras expansões. O pessoal que vai comprar a expansão e vai jogar o atual, digamos assim, vai ter que pegar o Shadowbringers e o Dawntrail quando sair. Essa galera que tá no fim do jogo é a galera que compra a expansão e paga a mensalidade. É quem paga a luz.
Entendi.
Mas assim...
O jogo tá acabando então ou vai ser eterno? O que tu acha?
Cara, os caras falaram quando saiu o Endwalker que tem plano pra mais de 10 anos, então é isso aí.
Ah não, então deixa quieto. Final Fantasy 17 vem com tudo e não vai ser multiplayer. É isso.
Não, beleza. E agora vamos para o nosso segundo tópico, que é o Saga Emerald Beyond. Ele tá com uma demo grátis na Steam, né? A gente recebeu nesse momento da gravação, pode antecipar para review. E o lançamento dele vai ser no dia 25 de abril. E acredito que quando o nosso podcast for ao ar, o jogo já vai estar disponível aí para a galera. Mas, Sabaki, o que você está achando do jogo?
É, primeiro eu vou dar uma pequena introdução do jogo, que eu acho que faz bem, porque Saga não é uma saga... Olha isso aqui, né? Saga não é uma saga muito famosa, né? Muito conhecida das pessoas.
Mas a empresa dele do jogo é qual, Sabak? Fala pra nós qual é a empresa.
É Square Enix.
Olha aí.
É, o Saga Emerald Beyond é o último lançamento nessa série de Saga, que curiosamente teve um tempo que Saga teve... foi grafado com um hífen no meio das sílabas, então era Saga, mas eu acho que eles meio que abandonaram isso. Enfim. O último jogo da série foi lançado em 2016, foi o Saga Scarlet Grace, ele saiu para PS Vita, uma péssima decisão. E o Emerald Beyond, ele segue seis protagonistas que são de mundos diferentes e são jogados no Emerald Beyond, que é uma rede além da realidade que conecta vários mundos diferentes.
Tá, vamos lá. Falou que tem seis protagonistas, né?
Na verdade são cinco, porque um dos protagonistas são dois juntos, então...
Tá, como que funciona, ou como vai funcionar, tu acha, não sei se a demo mostrou o suficiente, o modo história? Tipo, vai ser tipo um Octopath Traveler, que tu joga a história de cada um ali e dane-se, ou vai ser um Kingdom Hearts Birth by Sleep, que é a mesma história, com visões diferentes, mas no final das contas tu acaba jogando o mesmo jogo e enjoa?
É, meio que o Birth by Sleep.
Meu Deus, terrível.
É porque você escolhe um personagem, um protagonista, ele tem a chance. Inclusive, esse jogo, apesar dele se vender muito como um jogo de várias escolhas, de você ir para lugares diferentes e escolher o seu caminho, esse jogo é muito linear. É, você tem a sua primeira cena ali, quando você escolhe o personagem. Inclusive, esse jogo é basicamente uma visual novel. Não é muito elaborado, digamos assim. É, você tem a sua primeira cena, você vai parar em um mundo diferente do seu, e depois disso você tem, inclusive, as primeiras cenas são dubladas, o resto não. Você passa por uns de 3 a 4 a 5 mundos diferentes, todos eles com gimmicks estranhas, diferentes e às vezes só preguiçosas também, pra falar a verdade. E isso tudo culmina no final daquele personagem, que ele só vai fechar meio que a história dele e vai ficar meio que nessa. A graça do jogo, eu suponho, tá em terminar com todo mundo e ver o mundo daqueles personagens visto da ótica dos outros protagonistas.
É, mas aí no tempo vai cansar, né? Porque se em essência vai ser o mesmo jogo...
Assim, te falar, eu fiz duas playthroughs até agora.
Quanto tempo, mais ou menos, cada uma?
Aí que tá. A primeira, eu gastei basicamente umas 4 horas por mundo.
Curtinho, pô.
Mentira. 3 a 4 horas por mundo.
Por mundo?
É, alguns são menores. Mas aí que tá. Se vocês verem uma imagem do jogo, vocês vão ver que o mundo não é grande coisa. O mundo é só um plano 2D que você caminha de um lado pro outro. Nesse momento agora eu cheguei a fazer duas playthroughs do jogo com personagens diferentes. Na minha primeira playthrough, eu cheguei a passar basicamente 2 a 3 horas por mundo e foram uns 4 ou 5 mundos na primeira. Então foram aí umas 10 horas. Dá pra ser menos. Mas você vai gastar um tempinho com cada mundo ali, com cada protagonista, até você fechar os 5. Mas a graça desse jogo, que eu tenho que dizer, é que o sistema de combate desse jogo é muito, muito diferente. Muito, muito, muito diferente de verdade. Como é que ele funciona? Você tem uma linha do tempo na parte inferior da sua tela. Tem 13 pontos. Quando começa a batalha, os seus personagens são divididos entre esses 13 pontos e todas as suas ações vão consumir pontos compartilhados, que no jogo é representado por estrelas, só que é basicamente ponto de ação. E todas as ações que você tem no seu deck de cada personagem é feito para você manipular essa linha do tempo. Se você deixa personagens juntos, eles podem combar. E, inclusive, se você conseguir formar um combo grande o suficiente, os seus personagens combam de novo. Por exemplo, se você botar 5 personagens um seguido do outro, eles vão dar seus ataques um seguido do outro. E quando acabar e tiver uma chance ali, porque cada ataque aumenta a chance de ter uma segunda vez, digamos assim, se você botar 5 um atrás do outro, ele vai dar com certeza 200%, e quando dá 200%, vai os 5 de novo. Ou também você pode escolher ações específicas para cancelar combo dos inimigos, ou ações específicas para afastar o seu personagem de todo mundo, e ele vai agir sozinho, sei lá, 5, 6 vezes.
Então aí, com essa mecânica que você está falando, é que você consegue manipular basicamente os turnos do jogo. Conforme você organiza isso.
Você escolhe todas as ações dos seus bonecos, enquanto você tenta manejar os inimigos na linha do tempo. E aí você bota um play para tocar, esse é o seu turno. A grande cartada desse jogo é como ele faz esse sistema dele, porque sem contar essa dinâmica base do sistema de combate dele, ele é um jogo que pode acontecer muitas coisas enquanto você dá o play no seu turno, sabe? Você pode acabar desencadeando uma habilidade de interrupção do seu inimigo. Você pode aumentar o rank da sua skill sem querer, pode vir do nada. Você pode simplesmente ganhar uma skill nova, sem você esperar. Tipo, muitas coisas podem acontecer no meio do combate. E é muito, muito da graça desse jogo é ver o que os dados estão te guardando.
Toma muita atenção não, porque é muito anime, cara. Foi mal aí.
Eu tenho essa questão também.
E olha que eu gosto de anime.
Uma das protagonistas é uma bruxa, e ela... Cara, toda a campanha dela é sobre ela ser uma Mahou-shoujo.
Jesus. Mas como o jogo funciona com vários protagonistas, vários personagens, vai se entrelaçar a história de pai, tu vai ver pela visão do outro, não sei o quê. Os personagens, pelo menos, são bons.
Cara, infelizmente...
Vai ter que ser pra se sustentar, pelo amor de Deus.
Não, de verdade, infelizmente, a única que eu consigo dizer que é bom nesse jogo é o sistema de combate.
Meu Deus.
Uma coisa muito inusitada, que apesar da história desse jogo ser contada como visual novel, e só um JPEG parado,
é.
As animações de combate receberam uma atenção muito fora do normal.
E aí esqueceram de criar personagem decente.
É, por exemplo, eu nunca vou esquecer que nessa. Entre esses protagonistas, que é que tá, tipo, você escolhe um protagonista, só que você recebe 5. Porque o jogo meio que só faz sentido se você jogar com 5 personagens na sua parte. E a Formina e a Bonnie, se não me engano, são o nome das duas protagonistas que ficam juntas, elas ganham gatos pra ser os coleguinhas de party delas. E cara, eu não vou esquecer, tipo, a atenção ao detalhe de animação nesse jogo é um bagulho idiota de detalhado. Porque os caras fizeram uma animação especial, um status negativo de retratado, pro gato.
A SEGA dá aula nisso aí, né? Square Enix tá só.
E assim.
Tá se aproveitando aí.
E assim, não é uma coisa que vai aparecer pra você, porque o único jeito de retratado, por exemplo, esse status negativo, é. Não, você não pode agir com gato. Você não pode agir com quem foi atingido por esse status negativo. Ou seja, eu tive que manualmente voltar pro gato pra ver se ele tava bem. Só que ele não tava bem. Ele tava tendo a animaçãozinha de ele tá tomando choque, sabe?
Uhum.
E é uma coisa que se eu fosse deixar, eu não ia ver. Por algum raio de motivo, esse jogo tem uma atenção a detalhe e animação muito grande.
E esqueceram todo o resto.
E esqueceram todo o resto.
Mas como é que tu gostou então, cara?
Não, assim, sinceramente, eu acho o combate desse jogo muito único e muito interessante.
Ah.
Eu poderia ficar o dia inteiro jogando esse negócio, mas eu acho que todo o resto, tudo que envolve esse jogo, não chega aos pés disso, sabe?
Indo aí para o nosso último tópico, e talvez um dos que tenha mais chamado a atenção dos, não sei se positivamente ou negativamente, dos jogos lançados recentemente, é a questão do Rise of the Ronin, né? É um AA publicado pela PlayStation, da Team Ninja. E assim, vocês curtem Neo?
Depende.
Eu joguei primeiro Neo, joguei um bom bocado no primeiro Neo. Eu gosto bastante. Só que também tem outro jogo que eles fizeram, que é nos mesmos moldes, que talvez vocês conheçam, que é o Stranger of Paradise.
Oh, maga!
Sim, sim.
E assim, eu gosto muito de Nioh, é um jogo muito legal. Eu adoro Stranger of Paradise, apesar de eu ter minhas ressalvas com esse jogo. Então, assim, à primeira vista, eu tô um pouquinho positivo de sentar pra jogar esse jogo aí, Rise of the Ronin.
E vocês gostam de Far Cry?
Mas olha só. Perguntou se a gente gosta de Nioh, beleza. Eu nunca joguei Nioh, até porque não me chama atenção, porque eu não gosto de jogo Souls, ponto. Não consigo gostar. But, joguei o Stranger of Paradise por motivos óbvios. Concordo com o Sabak, ele é legal, ele é divertido, mas eu odeio esse jogo. O Stranger of Paradise eu acho que é terrível. Só passei ódio jogando esse jogo.
Nossa,
mas
eu adorei aquela porra.
Não, terrível. Eu gosto da personalização dele. Se tem esse tipo de coisa no Nioh, pô, massa, da hora. Algum dia aí, quando sair o Nioh 3, eu jogo. Porque eu não vou voltar pra jogar o 1 e o 2. Agora a gente
e
gosta
Far
de
Cry.
Far Cry. Que papo é esse aí?
Porque.
Não, ok.
Porque acho que assim, a gente tem muita coisa pra elogiar, muita coisa. A gente tem pontos interessantes pra se elogiar em Rise of the Ronin. Só que uma das coisas, começando pelas negativas, pra tirar da frente, é que mais pelo menos me deu uma cansada, é porque o jogo ele coloca muitas atividades repetitivas, que muitas vezes pode fazer com que o jogador perca a empolgação em continuar a campanha.
Mas tu tá me descrevendo aí basicamente o grande problema do Ghost of Tsushima e literalmente de alguns Far Cry, que é o lance de atividade secundária extremamente maçante e repetitiva, e tu vai fazendo porque tu quer explorar, ou seja lá o mundo aberto dele ou o sandbox dele ali, dane-se. Tu vai querer explorar, e só que tipo assim, chega num ponto onde tu cansa e tu não tem nem mais motivação pra fazer a história principal. Só que a motivação, não sei se é assim no Rise of the Ronin, tu me disse já que tu jogou. Chega num ponto que não é só problema da missão secundária. O jogo mesmo enrola a missão principal. O que dá a entender, o jogo tenta te iludir pra parecer que ele é maior, mas ele não é. Porque a história fica enrolando e tu tá lotado de missão secundária, atividade secundária, e são todas repetitivas. Então, num escopo geral, o jogo é minúsculo, dane-se. E esse era um grande problema do Ghost of Tsushima, que eu tava muito hypado, comprei no lançamento, joguei 20 horas dele e achei terrível.
É bem isso, porque, por exemplo, a história, ela começa bem, só que você vai fazendo tanta coisa. Os personagens são interessantes que você vai conhecendo durante a história.
Isso é bom.
Só que você começa a fazer favor pra tanta gente, e eu digo isso na campanha principal. Em escolhas, sabe?
Nossa,
sabe quando você chega naquele ponto que você tem que escolher entre A ou B e no final que você vê que as duas levam pra C?
Uhum.
Então, é isso. Você, vou fazer a missão que ajuda o Império, ou o Shogunato, ou vou fazer a missão que ajuda os rebeldes. Aí você faz e no final os dois se lutando junto de novo. Então, quer dizer, o jogo...
No final das contas é uma missão principal, é uma main quest com cara de side quest também.
É.
Porque não dá em nada, é tipo um filler ali no meio.
Os eventos principais do jogo, assim, que você vê que é principal, pô, é super empolgante. Só que quando você vai, até você chegar nesses eventos, você vai passando por missões que você fala assim, tá, quem eu vou matar agora? Ok, tá bom. Quem eu vou matar agora? Tá bom, sabe? Tipo, não que outros jogos não tenham isso de só ir matando a galera, mas cair nesse fator de que muita main quest tem cara de side quest, e aí chega, pelo menos pra mim, chegou num ponto assim que eu terminei o primeiro mapa, eu tava meio de saco cheio de continuar, e falei, tá, eu vou focar só na principal e foda-se. E toquei só a principal, até engatilhar um ponto mais interessante da história. Só que pra isso, por exemplo, eu fechei a campanha com 28 horas.
Bastante tempo.
Então, assim, atualmente acho que eu tô com 36, porque eu dei uma afastada do jogo desde a review, então vira e mexe eu tô voltando pra... Pô, vou pegar todos os gatinhos do cenário, vou liberar umas aldeias daqui e ali. Então, assim, fatalmente, você pode voltar pro jogo que vai se divertir, jogar uma meia horinha, fazer uma quest secundária ali, outra aqui. Mas, de forma geral, eu acho que se você pegar numa martelada só o jogo, vai dar uma cansada pesada. Semelhante ao Ghost of Tsushima, que você comentou.
Tu descreveu praticamente o problema do Ghost of Tsushima. Que não sei se tu jogou ou se tu concorda, mas ele é muito isso. Era missão, tipo, o começo do jogo era super empolgante, e ali mais pro meio, ali com umas 15 horas de jogo mais ou menos, tu tava fazendo main quest com cara de side quest, e essas main quests com caras de side quests eram muito parecidas com as side quests do jogo. Então, tipo, era muito repetitivo tudo, não dava vontade de continuar o jogo. E por mais que o mapa dele, tipo, seja enorme, tenha bastante coisa pra tu... O cenário é bonito, tipo... Tu vai andar pelo cenário, tu fica, meu Deus, vislumbrado ali com o que tu tá vendo. Mas o resto é fraco, é tipo... É uma bola de ouro oca, não tem nada dentro, sabe?
Sofre um pouco disso, mas a diferença grande é que eu acho que, por exemplo, no Ghost of Tsushima, que é uma comparação direta e inevitável, é que a parte de combate dele... E de história, ele já é naturalmente mais lento. Sabe? Assim, a forma com que a história é contada, como o combate acontece. Aqui não, aqui o combate
tu acha melhor que o do Ghost?
Cara, pra quem curte um action RPG, sim. Inclusive, aproveitando que você falou de combate, tem a polêmica seleção de dificuldade para fãs de série Souls. que você pode jogar no normal e no easy e vira um jogo normal, sabe? Tipo, de uma pessoa sem a psicopatia aí de um fã de série Souls teria. Então,
Ele é meio um... ele é parecido com o Souls só porque ele é parecido com o Nioh?
Não, ele tem muitas mecânicas de Nioh em relação, por exemplo, postura de arma, a personalização do bonequinho, tá bem da hora, as armaduras, você vê o visual do personagem. Mas
é, isso daí é o que mais dá pra aproveitar mesmo desse tipo de jogo.
Mas a questão da gameplay em si, ela, vamos supor, se você for um cara que não curte Souls-like, mas você quer ter experiência do jogo, tipo, você fala, eu quero algum nível de desafio ou conhecer a história, você consegue jogar no modo easy ou normal ali e ter essa experiência. Caso contrário, você pode ir por difícil e ter uma experiência mais Nioh-like.
Tá dizendo aí de... você chegou a mencionar das armaduras?
Sim, sim.
Esse jogo ainda tem pinhata de equipamento?
Tem.
Nossa.
Inclusive, esse é um problema que eu acho chato no jogo. Porque é assim, é um negócio que eu, inclusive, eu escrevi isso na review, que você perde até o ânimo de fazer um upgrade em arma. Porque, por exemplo, eu curti muito essa espada que eu peguei do inimigo, uma espada lendária, douradinha ali, bonita, foda. Só que se anda 3 metros, encontra um inimigo igual, mata, não é boss, nada, é só um inimigo um pouco mais especial, mata, você encontra uma versão rara dela, sem os mesmos atributos, mas com um ponto de ataque maior e que você pode transferir o atributo. Então, e quando você vê a sua bolsa, tá um caos, porque você tem 30 roupas iguais, 30 armas iguais, e aí você precisa se livrar daquilo.
Falando em chefe, eu tenho uma outra pergunta pra te fazer. Cada jogo da Team Ninja tem uma mecânica meio única, mesmo sendo dessa linha de jogos de Nioh-like, de Souls-like. No Nioh, você tem o Kipulse, que é você basicamente... manejar bem ali o seu timing com os ataques para você recuperar a stamina de uma vez só. E no Stranger of Paradise tem o Soul Shield, que você pode dar parry com um recurso especial e você pode às vezes absorver magia dos inimigos assim. Qual que é a mecânica principal do Rise of the Ronin?
Cara, a mecânica principal do Rise of the Ronin é o bloqueio também, que aqui eles chamam de contra-fulgor. Porque isso guia muito a sua gameplay, porque você pode defender, só que nada é tão efetivo quanto você aplicar o contra-fulgor no momento certo. E esse contra-fulgor vai diminuir a barra de estabilidade do oponente. É como o Perk do Bloodborne, só que ele tem uma função de desequilibrar o inimigo. E quando você consegue conter essa barreira do inimigo, ele fica vulnerável a um ataque mais forte seu. Um inimigo mais fraco, por exemplo, você aplica um golpe desses e consegue finalizar ele mais rapidamente. E, mas ao mesmo tempo você tem que tomar cuidado, porque você aplicar esse contra-fulgor também acaba consumindo um pouco da sua barra. Quando você vai tomando dano ou bloqueia normal, você, a sua, vamos chamar de barra de equilíbrio, também vai dando uma miada. E você pode ser vítima de um ataque mais especial quando você tiver sem a sua estamina. É como uma barra que vai drenando a estamina do oponente a ponto dele não conseguir mais reagir. Então, sim, essa é uma mecânica que influencia muito o seu gameplay, porque você vai ter que aplicar isso meio que obrigatoriamente para conseguir aplicar um ataque mais efetivo.
Mas as mecânicas principais se limitam a esse ataque aí, esse parry, esse ataque parry aí de Bloodborne, e a barra de postura, né?
Isso. É basicamente o que mais vai diferenciar das outras, os outros jogos da Team Ninja vai ser esse aspecto. Porque se a gente pegar, por exemplo, o quesito de arma, a arma aqui, ela tem as posturas, igual a gente tinha em... igual a gente tinha no Nioh 1 e 2. Então você está com uma espada, você vai poder, se você tem 3 slots que você pode configurar quais 3 posturas que você liberou, você quer adicionar ali.
No Nioh, se não me engano, cada arma tinha 3 posturas diferentes. Você diz de equipar postura, quer dizer que tem mais de 3 posturas diferentes?
Tem mais de 3 posturas diferentes e isso varia conforme o estilo de arma que você tá jogando, né? Então...
Quantas formas de arma, quantas armas diferentes você pode ter? Tem um jogo no caso.
Nossa, tem uma variedade legal. Eu não vou saber especificar a quantidade, mas, por exemplo, você vai ter as espadas duplas, a katana, espadas maiores. Você vai ter o que seria um porrete, bastão, lança, sabre, revólver, rifle.
Caramba, revólver.
É que você pode ter. Você tem a sua arma primária e secundária, né? Então você pode ter 2 armas primárias e 2 armas secundárias. Normalmente as primárias vão ficar naquele range de feudal. Então você vai. O que mais vai diferenciar do feudal é. Tá ligado aquele rifle que tem aquela ponteira?
Sei, sei.
Então, que tem aquela bainha. Você pode usar uma arma daquela e usar a bainha pra bater e de vez em quando. Quando carrega, usa um especial da arma que você dispara um tiro. E a arma secundária que vai girar em torno dos rifles, em torno de revólveres e arco e flecha, por exemplo. E lança-chamas também, tem lança-chamas. Tem lança-chamas.
Tá bom, né? Esse jogo, ele se passa num período ali feudal do Japão, mais ou menos que ano, mais ou menos 1400, 1500 ali.
Se não me falha agora, é 1600, na casa dos 1600, 1700. No século XV, porque já está com a... Tem a presença dos colonos, não dos colonos, né? Mas o jogo retrata um momento do Japão em que ele está iniciando, digamos assim, um comércio com o exterior. Ainda existe o shogunato, mas tem aquela pressão no jogo representado... pelas potências na época da Inglaterra e dos Estados Unidos que querem avançar sobre o Japão e exercer a sua influência política sobre a região.
Mas aqui vem a pergunta mais importante desse podcast. Esse jogo, sendo um Souls-like que se passa nesse tipo de cenário, ele te incentiva a jogar de outra forma que não seja ir pra cima do inimigo? Porque... toda vez que eu vejo um jogo desse tipo, inclusive o Ghost of Tsushima é um desses, eu fico pensando, ok, eu posso jogar de ninja? Aí eu te faço essa pergunta, Renan. Eu posso jogar de ninja nesse jogo, no Rise of the
Lord? Cara, pode. Se vai compensar ou não, depende do momento, porque em alguns momentos do jogo você vai ter, por exemplo, você vai ter que libertar uma aldeia. E essa aldeia tem 15 inimigos. É mais interessante você, digamos, agir como um ninja e conseguir pegar alguns inimigos à espreita, deixando os maiores à solta, para depois você enfrentar eles de forma mais isolada, do que sair querendo dar uma pancada em todo mundo. Tá ligado? Porque tem uns bichos lá que sim, não vou falar que é muito forte, mas que mesmo que você jogue no normal, que vai trazer um certo desafio pra você encarar. Pra quem não é um fã de Souls-like, tá? Deixa eu falar isso.
Então deixa eu ver se eu entendi. O jogo, ele meio que, tipo, você pode meio que fazer uma gambiarra pra você ir no sapatinho, fazer as coisas. Só que ele não tem sistema dedicado pra isso.
Não, não tem. Ele tem os sistemas normais do jogo. Que é você poder abaixar, poder... entrar em algumas matas, por exemplo, e pegar inimigo furtivamente. E uma coisa que eu acho muito interessante nesse jogo, que eu não tinha visto até então, que é você poder, por exemplo, tem 2 inimigos, você ataca um furtivamente, o outro meio que toma um susto por ver o amigo morrendo ali, mas por receber aquele ataque surpresa e você poder aplicar o seu golpe, que seria habilitado como um contra-fulgor, naquele outro personagem que está emocionalmente abalado, vamos colocar assim. Então você consegue usar disso para matar mais de um inimigo de uma vez, tipo, desencadear uma série de ataques consecutivos e que vai...
Pô, isso é legal, hein?
Levar. Então isso é uma mecânica muito legal, mas não existe uma mecânica exclusiva para você, para você necessariamente ter essa ação totalmente furtiva estilo ninja. Não, isso não é. É uma gameplay que permite, mas normalmente em algum momento você vai cair e enfrentar no braço uma galera. Só ressaltando que os inimigos não são muito inteligentes também, então é normal você dar um tiro num cara que tá no telhado e o cara que tá embaixo continuar seguindo a vida como se nada tivesse acontecido. Bom, gente, então vamos ficando por aqui. Esse foi o primeiro Mega Debate. Agradeço muito a presença do Sabaki e do Nascente. Queria abrir aqui para eles para ver se eles tinham algumas considerações.
Eu só tenho que agradecer meus companheiros, meus compadres aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse piloto vingue, né? E jogue em Final Fantasy XIV.
Meu Deus. Da minha parte, espero também que o pessoal que tenha escutado aí o Mega Debate tenha gostado, né? Já que também estou muito contente aqui de finalmente estar participando de um podcast do site que eu já estou fazendo parte há quase 3 anos. Eu escuto falar do podcast dele há quase 3 anos. Finalmente está acontecendo. Aí ele não é uma lenda urbana, pelo menos por hora é, não vi sair ainda. Quando sair eu posso dizer que não é mais uma lenda urbana. Mas é isso, valeu Renan pelo convite, foi top. E rapaziada, não percam os próximos, né Renan? Porque é daqui pra... Isso é o limite, né?
Sim, iremos continuar com o Mega Debate. E cada vez com temas variados, com jogos, séries, filmes.
O plano é ter um por mês, pelo menos.
Então, exato.
Se a gente consegue fazer mais esse... Ou não, né? Vamos manter esse ritmo, essa frequência.
Não, a ideia é manter, E acompanhe o Mega, mas não só, que no Spotify é onde vocês estão escutando, ou no Mega Debate, ou em outras plataformas de áudio. Acompanhe a gente também no site www.omegascopio.com.br e nosso canal no YouTube também, o Megascópio. Vídeos semanais, tenho certeza que vocês vão curtir demais. Bom, gente, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.
Valeu!
Falou, tchau!